Bacana.
Está no ar a Rádio Monalisa de Pijamas. Olá, bem-vindo, bem-vinda à Rádio Monalisa de Pijamas. Hoje nós teremos os seguintes blocos: Freak News, com muitas notícias bizarras, Momento Mimimi, comentários e e-mails sobre o Monacast 79, Big Brother Brasil 10, Divã da Monalisa e a música da semana. Então relaxe a sua mente, esqueça os problemas e se divirta com o programa de hoje.
Freak News, a notícia mais bizarra do momento.
E Freak News é um oferecimento de...
Milada, Milani, Yahoo! É uma delícia, Yahoo! No leite, Yahoo! No refresco e no lanche, Yahoo! Pra tomar a toda hora, na sua casa, na festinha, na merenda, Yahoo! Tudo fica uma delícia, guarde o nome, não se engane. Groselha, vitaminada, Milani, Yahoo! Também com sabor morango e framboesa, Yahoo!
Vamos lá, Freak News! Tem muita notícia bizarra hoje. Essa notícia é de um site português. Tem que fazer voz de portuguesa, com certeza.
Eu não sei fazer. Eu só sei fazer sotaques nórdicos.
Eu sei que eu vou ser uma lástima, mas vamos lá. Hoje é o Dia Internacional de Subir as Árvores. Não, eu não sei fazer
volta
sotaque português.
Fala com o teu sotaque mesmo, fala.
Eu não sei falar português de Portugal. Em Coimbra, muitos foram os que não resistiram a trepar até o topo dos arbustos do choupal.
Peraí, arbusto no meu tempo...
É uma planta rasteira.
Não, não é uma planta rasteira, mas é um negócio assim que subir no topo de um arbusto não, não, não é uma façanha muito grande.
Então, não é estranho se este domingo vir por aí alguém empoleirado do topo de uma árvore. Não se trata de nenhum maluco. Não. É apenas uma forma original de celebrar o Dia Internacional de Subir as Árvores, festejado há 7 anos em todo o mundo. Em Portugal, a iniciativa também não passou ao lado. No Choupal de Coimbra, muitos foram os que se aventuraram a subir pelas árvores e garantem os mais corajosos que estar no topo dos arbustos dá uma enorme sensação de liberdade.
Gente, vamos colocar uma pessoa de minha cidade. Ela gosta muito de abraçar árvores, porque transmite muita energia. Só que ela conseguiu podar e acabar com todas as árvores que ficavam em volta da casa dela.
Nossa.
A mulher corta tudo.
Não, é engraçado o comentário aqui. Para muitos portugueses, todos os dias são dias de subir as árvores em busca das patacas, que já não há.
O que são patacas?
Boa pergunta.
Vamos ver. Patacas não são dinheiro? Não era dinheiro? Patacas.
A nossa ouvinte portuguesa poderia nos esclarecer, né?
Moeda antiga de prata.
Tem uma foto aqui de um cidadão em cima da árvore aqui, feito um macaco. Tá muito engraçado.
Tá. Não, eu retiro da minha observação sobre arbusto. Um vegetal lenhoso, de porte variável, mas não superior a 6 metros de altura, e cujo caule emite ramificações muito próximas do solo ou a partir deste. Então, as pessoas trepam em arbustos e ficam no alto.
Para mim, arbusto é uma coisa pequenininha, assim.
Para mim também, arbusto era uma coisa pequenininha.
Não, mas imagina se a moda pegasse aqui no Brasil, você tá andando, tem uma pessoa lá
verdade,
em cima da árvore.
Na verdade, querida Mafalda, nós falamos de arbúscula.
Ah.
Confundirmos arbusto com arbúscula. Arbúscula é uma árvore de muito pequeno porte. Não, de uma árvore de porte muito pequeno. Uma arvoreta.
Bom, não importa. Mas o negócio é um bando de gente em cima da árvore.
É uma coisa...
assim, primitiva.
Eu diria estranha.
Voltar às origens.
Mas por quê? Tu vive em árvore?
O homem vive em árvore? O homem não é descendente do macaco?
Mas o macaco não vive em árvore. O macaco sobe na árvore de vez em quando. Depende, eu não sei se tu é da mesma espécie que eu. Sei, a gente evoluiu da mesma espécie. Eu, com certeza, com a minha habilidade, os meus macacos não subiam em árvore.
Você, então, é do gorila, assim, andava no chão?
Ah, eu sou daqueles bem fincados no chão. Segundo meu irmão, eu evoluí de um ândulo cetáceos, né?
Curiosa notícia.
Imagina, tá passando na rua aquele mundaréu de trepanar. Minha noiva é um travesseiro. A fonte da notícia do blog JJ Cabeleireiros. Isso aqui é sacanagem, né? Esse JJ Cabeleireiros é sacanagem. Tu que inventou, né?
Não,
é. JJ Cabeleireiros. Ah, sério? Então foi tu que inventou isso? Um sul-coreano decidiu casar com o seu travesseiro. O dito travesseiro tem a figura de Fate Testarossa, uma personagem do anime que eu não sei falar. Parece piada, mas o assunto é bem sério em países orientais. No Japão, por exemplo, já existe uma petição com 500 assinaturas pedindo que o casamento de humanos com personagens fictícios seja legalizado. No blog tem um link para você ver as fotos e vídeos do coreano passeando com seu par romântico. Travesseiro. Gente, sabe o que falta pra isso? Uma tejeba bem grande pra aprender a ser gente, cara. Eu fico indignada com esse tipo de coisa.
Indignada? Eu fico perplexa.
Perplexa com a capacidade humana de fazer merda. Gente, casar com um personagem fictício, bom, tá certo que dá menos incomodação que casar com uma pessoa de verdade. Gente, não teve um cara que casou com a Torre Eiffel?
Teve uma menina, uma mulher que casou com a Torre Eiffel.
Outra que merecia uma surra?
Merecia.
Vão arrumar uma mulher, né? Vão arrumar uma mulher, gente. Vai arrumar uma mulher de verdade.
Um homem, né?
É falta de sexo. Será que ele lava a fronha? Ah, mas o Teobaldo Wagner, meu cão, ele tinha uma almofada com a qual ele se relacionava sexualmente. Todo dia depois do almoço. Aí a gente tinha que dar essa almofada pra ele se relacionar sexualmente com a almofada. Era tão... Teobaldo Wagner era um cão pontual. Toda vida na hora do almoço, que ele gostava de trocar fluidos. O chinês aí deve ser. Ah, o sul-coreano deve ser igual. Ai, meu Deus.
Que horror. Outra notícia oriental: Japão cria bebê robô para inspirar mães. Estudantes da Universidade de Tsukuba, no Japão, criaram um robô com a aparência de bebê para encorajar os casais a ter filhos.
Oh, eles juram que com essa cara aqui eles vão fazer os casais se encorajarem para ter filho?
Pois é, as expressões faciais do robô, que recebeu o nome de Yotaro, coisa assim, são projetadas em uma tela. Os movimentos do corpo são resultados de ações de sensores colocados debaixo da pele de silicone. Mas o mais importante para os universitários foi fazer o bebê engraçadinho para inspirar a maternidade.
Oh, engraçadinho? Ele é um monstrinho, gente!
A taxa de fertilidade no Japão é uma das mais baixas entre os países desenvolvidos. Claro, né? O cara... Não, eu já ia falar que o cara casa com
travesseiro. O cara casa com travesseiro, não dá pra procriar.
Não, o cara não é do Japão. As autoridades temem as consequências econômicas de uma população mais envelhecida. Há uma expectativa de que um quarto da população japonesa terá mais de 65 anos até 2015. Pois é, né? Que notícia interessante.
Mas se alguém tentasse me inspirar com um filho desse, eu ia ficar morrer estéril. Gente, olha ali, é uma coisa absurda isso.
Por que não leva nos orfanatos, né, pra ver bebezinho pequeno?
Jesus, gente, não precisa ter isso. Olha ali, parece um panda. Parece um panda com dor de dente, que incha.
Parece. É, japonês tem mania de robô, né? Eles têm que fazer robô pra tudo, né?
Sei. É, mas fazendo jantarzinho, eles podem até não estar casado com travesseiro, mas fazer jantarzinho com moça de... com personagem de desenho, Dia dos Namorados, também não dá certo.
Por isso que não nasce filho.
A gente tem que ter contato físico. Não dá, não se faz filho. Ao volante, a americana bate o carro ao tentar depilar a virilha. Imagina assim. Meu Deus, essa cara da mulher foi depois da batida, né? O capricho de uma americana provocou uma batida entre dois carros numa estrada do estado da Flórida, nos Estados Unidos. Megan Mariah Barnes, de 37 anos, provocou o acidente da Mile Marker 21 em Rush ao tentar depilar a virilha enquanto dirigia seu automóvel. A polícia local, Megan disse que estava a caminho da casa do namorado e tentou tirar os pelos para ficar pronta para a visita. O ex-marido da motorista, Charles Jude, estava no carro e tentou pegar o volante, mas não teve o tempo e o veículo bateu em uma picape. Ela estava indo visitar o namorado com o ex-marido dentro do carro e depilando a virilha?
Estranho e perturbador.
Mas bota estranho nisso. É, imagina a cena, a mulher dirigindo. Será que ela fez com barbeador?
Ela tava fazendo com pinça.
Com pinça? Como é que tu sabe que era com pinça?
Tô brincando.
Gente, imagina a cena. Tô com uma mão no carro, a outra na virilha.
Com gilete, tá fazendo
com gilete. Olhando a virilha. E o teu ex-marido vendo tu depilar a virilha pra dar pro teu namorado? Eu acho que ela não ia bem ver o namorado. Eu acho que os três iam fazer coisinha. Essa não é a primeira vez que Megan é pega fazendo barbeiragem no trânsito. Um dia antes da batida, ela teve sua habilitação suspensa por 5 anos ao dirigir sem seguro, provocar acidentes e abandonar o local, entre outras estripulias.
Gente, a mulher é maluca, hein?
Completamente doida. Boys, boys,
boys. Maluca ou a próxima, né?
A próxima é nojenta, né?
Por falar em virilha.
Usando a virilha.
Aproveitando que a mulher depilou a virilha, juntou cabelinhos.
Que nojo.
Essa notícia é de um vestido confeccionado com 1 milhão de metros de cabelo humano. Muita virilha foi depilada. Um vestido confeccionado com 1 milhão de metros de cabelo humano foi apresentado no centro de Hanoi, no Vietnã, durante uma exibição de designers. A obra é da cabeleireira...
Ei, meu Deus do céu, a hair designer. Fala assim, a obra da hair designer.
Vietnamita Kindo. Foram necessárias colaborações de 54 pessoas para que a túnica fosse confeccionada. Será que a americana ajudou nisso?
É. Será que teve uma campanha mundial para coleta de cabelos?
É, então, antes de fabricar o tecido com os pelos dos colaboradores, Kim tingiu o cabelo e separou uma parte dele para fazer uma ilustração de dragão na parte frontal do vestido. É muito estranho.
Credo, que nojo.
Sabe o que me lembrou esse dragão dela aqui?
Um sovaco.
Não, sabe quando vão exumar um corpo de uma pessoa?
Ah.
A pessoa sempre tá com um cabelo dessa cor.
Sério?
Você nunca viu?
Não. Gente, isso aqui é nojento. Não, gente, parece um sovaco aquele, né? Aquela cabeça de dragão ali.
Parece que ela matou um cachorro e enfiou ali, né?
E colou. É, aquele piquenês. Eu acho que tem um piquenês que é bem dessa cor.
Então, parece um piquenês.
Esmagado, assim, de cabeça.
Horrível. Ai, que horror. Então vamos para a última notícia.
Índia vai lançar o refresco de urina de vaca. Os indianos devem ganhar um novo refresco nos próximos meses. O Departamento de Proteção das Vacas da Índia está criando em laboratório um suco à base da urina do animal. A água de vaca, como foi batizado o refresco, deve chegar aos mercados da Índia até o final deste ano. Será um suco muito saudável e saboroso. E não precisa se preocupar, ele não terá forte odor. Ah, que bom, né? Bom saber disso. Garantiu o chefe do departamento ao jornal Time. A iniciativa do Departamento de Proteção das Vacas é uma forma de difundir ainda mais a adoração que a população da Índia tem pelas vacas. Para ganhar o mercado, o produto ganhará uma campanha de marketing e terá um preço bem competitivo, já que a matéria-prima é de graça quase, né? A água da vaca quer brigar com marcas de refrigerantes mais conhecidas. Gente, as pessoas... Olha, eu acho que, eu acho que a gente não chega em 2012.
Se você for pra Índia te oferecerem água de vaca, já sabe, né?
Gente, xixi de vaca.
Em vez de uma Coca-Cola...
Tomar um xixi de vaca?
Tome xixi de vaca. É gostoso e não tem odor.
Não, tu já imaginou a caatinga?
Você tomaria? Senão o indiano ia ficar muito...
Eu? Assim. Gente, o indiano podia ficar puto comigo pro resto da vida dele. Que nojo, cara. Momento.
Mimimi. Canta comigo. Mimimi. Mimimi. mimimi.
Meu Deus do céu.
Esse mimimi tava muito, muito fraco, muito fraco.
Sabe que eu tenho trauma, né? De música que lembra alguma coisa de teclado.
É? Por quê?
Sim, porque o chatinho dos teclados tá aqui, firme e forte, todo final de semana.
Ah, é? Meu Deus, que horror. Joga bomba nele.
Ah, é, minha vontade é dar uma de maluca, sair gritando, que depois... Para! Pior que fica um velho do lado dele dançando. Isso que me irrita mais ainda.
Meu Deus. Vamos lá, o mimimi do momento tem a ver com a nossa super ubermodel Gisele Bündchen.
O que, que ela fez?
Então, você sabe que ela deu à luz aí um filho na banheira da casa dela ou coisa assim. Então, Gisele Bündchen, 29 anos, ela deu uma entrevista para uma revista, para Vogue, exaltando a prática da yoga e dos bons hábitos e tal. E lascou essa daqui. Muitas mulheres ficam grávidas e resolvem virar uma lata de lixo. Eu cuidei da alimentação, porque ela voltou em forma rapidinho. Então, as mulheres que viraram barangas e gordas depois da...
Não se cuidar.
É porque viraram boca de lixo, segundo ela. Então, as que não são Gisele se revoltaram, né?
Sei.
As que, né? Não tem um personal trainer, não ganham milhões de reais ao ano. A declaração, os comentários foram assim de convencida pra baixo, né?
Eu não engordei nada na minha gravidez. Eu posso já dizer que ela que engordou 13 quilos também é uma boca de lixo? Eu, Balena, não engordei um grama na minha gravidez inteira. Eu posso dizer também que, já que ela engordou 13 quilos na gravidez dela, que ela virou uma lata de lixo? Comparado à minha vida?
Pode.
Posso, né? Porque ela engordou mais que eu.
Sim, afinal, você é eu, Balena.
Eu sou eu, Balena, e não engordei nada.
Então, e aí ficou aquele mimimi. Na verdade, não é nem um mimimi, né? Ficou, assim, revoltadas as mulheres.
Com razão, né? Porque vá tomar no cu, né?
Ah, claro.
Usando, assim, uma frase bem direta, vá tomar no cu, cara. Como se não tivesse genética envolvida nisso, como se não tivesse um monte de coisa envolvida nisso. A pessoa engordou porque, ela também deve achar que a pessoa só emagrece e fecha a boca. Não é todo mundo que nasce cabide, né?
Não. Declarações infelizes de Gisele Bündchen.
Eu já me irrito profundamente com aquela mania irritante que ela tem de falar you know. Eu tenho pavor disso.
Ah, ela fala assim?
Fala qualquer coisinha, you know. Eu não sei se agora ela já parou de falar, mas antes, quando ela tava assim no auge do deslumbramento que falava inglês, ela tava assim.
Bom, agora ela é casada com um americano, né? Então, ela deve falar mais, you know.
Ai, Gisele.
Então, rolou um mimimi no Twitter que tá acontecendo uma votação do melhor blog internacional, que é o Bob's lá, Best Blogs, blá blá. Na categoria em português tá concorrendo o nosso querido amigo Nick Ellis e mais outros blogs brasileiros. O que tá em segundo lugar, o concorrente dele, reclamou que o Nick Ellis tem a torcida dos nerds, em especial do Jovem Nerd. O Jovem Nerd tá fazendo campanha pro pessoal votar no amigo, né, Nick Ellis. E aí o que tá em segundo lugar, me parece, reclamou, falando esses nerds que não fazem sexo tem tempo pra ficar votando no Nick Ellis. E aí o pessoal do Jovem Nerd ficou louco da vida e falou, agora é uma questão pessoal, nós não fazemos sexo, mas nós vamos foder o cara. Então ficou todo esse mimimi, né? O Nick Ellis falando no Twitter, ai, mimimi, mimimi do concorrente. Esse negócio de concurso, a gente que já participou de, né? De concurso.
A gente que já participou, a gente que já foi surrupiada, a gente que já foi...
Já sofreu.
Como é que eu vou dizer? Pessoas que usaram o nosso nome pra fazer coisa que a gente não fez, né? Então a gente sabe como é que é concurso.
Sabe como é que é? Rola muito mimimi. Muito, muito mimimi. Nesses concursos, né? Então, boa sorte aí pro Nick. A torcida nerd aí é grande, né? Então, o cara vai ser difícil, vai ficar no mimimi aí.
Mas muito engraçado isso.
E é isso aí.
Leitura de e-mails da Mona Lisa de pijamas
e comentários.
Eu e a Elba participamos do MetaCast, um podcast sobre como fazer podcasts. Um especial sobre o MonaCast. O link para você acessar o MetaCast e escutar esse especial com o Pablo de Assis e o Eduardo Salles está no Monalisa de Pijamas. Entra lá, clica no link para você poder escutar esse especial lá do MetaCast. Muito legal. Vamos aos comentários e e-mails do MonaCast 79 sobre o Big Brother Brasil 10. Agradecemos os comentários do Thiago de Ângeles, Áurea, Teonília, que não entendeu até agora sobre o morango do Jurandir.
Eu também não.
O Falcão Azul também ficou falando que
não,
é isso,
eu entendi, eu entendi. Eu acho que eu entendi, mas eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu?
Sim, o Falcão Azul também ficou falando algo parecido com o que você tá dizendo, assim.
É, eu acho que não, não sei. Ou o Jurandir nunca viu, ou não entendeu como é. Mas essa parte do tira é porque ele vai brigar comigo.
Deixa, deixa, ele não vai brigar não, ele ajuda, mas... é, não vai não. Pois é, Teonília, não sei, pergunta pro Jurandir.
Vai pedir pra ele escrever um post pro Mona Lisa, eu e o morango.
Então, a Valéria, Diego, Renato, Miriam, Suyan, Fausto e todos aqueles que nos mandaram comentários por e-mail ou no blog da Mona Lisa de Pijamas. E você também pode mandar seu comentário, sugestão, crítica pro nosso e-mail. Daniel Balena, nosso e-mail.
Nosso e-mail é monacast@monalisadepijamas.com.br.
Joia! Primeiro eu vou ler o e-mail do Christian com uma observação sobre um dos blocos da rádio Monalisa de Pijamas. Meu nome é Christian, tenho 24 anos e moro em Belo Horizonte. Tenho escutado alguns episódios do seu podcast e gostei que a edição melhorou bastante ao longo dos episódios. Obrigada. E gostaria de fazer um comentário sobre o que foi falado na Rádio 1, né, na primeira edição da rádio, sobre o mimimi. Foi dito que o termo foi criado pelas pessoas no Twitter. E, na verdade, nós, em Belo Horizonte, já usávamos este incômodo termo no ano de 2000, época que o jogo de computador Counter-Strike reinava nas LAN houses da cidade, que eram muitas. Acredito que alguém já falava antes, mas foi realmente difundido demais pelos gamers online. No mais, estou gostando demais e vocês já são um dos podcasts que eu mais faço questão de ouvir. Continue assim, parabéns, Christian. Viva Christian!
Ei. É momento cultural do Mona Lisa.
Momento cultural. Tá, então vamos aos comentários e e-mails do Big Brother, que finalmente acabou, né, Elba?
Ah, graças a Deus. Conta a lenda que a Mafalda anda ligando pra Record pra saber quando é que vai começar a fazer.
É, Falcão Azul, tá feliz que acabou. Yeah.
Comentário do Kill. Curti muito porque mesmo com todas as bizarrices que acontecem no BBB, vocês conseguiram fazer uma análise sensata da estrutura do programa. Isso quando não estavam tirando sarro, né? A gente não tira sarro. Por mais que haja uma legião de pessoas contra o BBB, não dá pra ignorar que é um baita experimento social. Vemos o progresso, bom e mal, dos hábitos e costumes do brasileiro médio serem refletidos no programa, através de participantes que, bem ou mal escolhidos, representam uma parcela da sociedade e também através das votações, onde é possível analisar o que o povão anda aprovando e desaprovando. Descartadas tão faladas manipulações, claro. Foi o Kiel que disse que tem pay-per-view? Foi, né?
Acho
fez relações no, nos comentários?
Sim, sim. Que nem o Dudu Salles e o Jurandir, que também tem o pay-per-view, né? O dia inteiro assistindo.
Na próxima edição tu também vai ter ou...
Não. Na próxima edição eu não pretendo acompanhar a próxima edição. Eu só acompanho se o Maurício Saldanha entrar lá. Aí eu acompanho.
Olha, no estado que tu te encontras, eu acho que tu topa até Casa dos Artistas.
Nossa, ah, Casa dos Artistas é legal, é bacana.
Ó, eu... dando desculpa pra assistir o próximo.
Mas, viu, Kio? Eu acho que nem o Boninho falou, não é um tratado sociológico, não.
Gente,
é um...
ela faz citações de Boninho. Isso é vício.
É vício. Eu acompanhava tudo que saía do Boninho também. É... Ele falou lá que é um jogo e pronto, né? Eu também acho que é um jogo.
Ah, eu também acho que é um jogo e pronto.
Então, concordamos com o Boninho.
Ai, gente, eu não sei se eu gostaria de ser representada pra aquele povo que tá lá, não.
Você gostaria de ter uma representante Mona Lisa lá, né?
É, vamos, vai, Mafalda, próximo.
O quê?
Te inscreve.
Ah, sim, tô lá já. Já tô mandando meu vídeo.
Tu não achou legal?
Dançando Rebolation, né?
Pensa que depois você ainda vai pra Playboy.
Não. Muito obrigada. Eu, quem quer ir pra Playboy é você, meu amor.
Minha filha, depois que aquela, depois que descobriram o Photoshop pra Playboy, qualquer uma pode ir pra Playboy.
Ah, isso sim, claro.
Eu não quero, mas quem disse que eu quero ir pra Playboy?
Você?
Eu não, eu falei que se aquela feia ela fosse, eu podia ir também.
Ah, tá.
Não bote palavras na minha boca.
É, eu tô dando uma de Lia, assim. Bom, vamos lá. Próximo e-mail é do Rony de Magé, Rio de Janeiro. Olá, meninas. Primeiro episódio que eu ouço. Gostei muito, apesar de não assistir Big Brother Brasil. Poxa, que legal, né? Se ele gostou desse episódio, ele vai gostar dos outros.
Só não escuta o primeiro.
É, claro. Os primeiros estão terríveis. Pra falar a verdade, eu só assisti a estreia por causa da Twitess, que nem eu.
Uhum. Mas ele, pelo visto, não ficou, né? Viciado.
Não. Mas mesmo antes dela sair, eu parei de assistir. Ele assistiu só a estreia lá. O que dá raiva é que eu não assisto e sei de quase tudo o que está acontecendo por causa das pessoas que adoram narrar o Big Brother pelo Twitter.
Bem-vindo ao clube, amigo.
Já fiz, olha, eu me controlei, viu? Eu me controlei, mas chegou no final, não tava aguentando. Ainda mais com um monte de gente comentando, né? Já fiz muito unfollow por isso. Enfim, vou baixar os outros episódios e já sou fã de vocês. Beijos. Rony, obrigada e espero que você goste dos outros Monacasts aí. Eu acho que sim, porque nos outros a gente não fala de Big Brother, né? Então espero que goste.
Só tem um lá mais pra frente, mas aí a Mafalda era uma pessoa normal. Mais pra frente não, mais pra trás.
Obrigada, Rony. Beijos.
Comentário da Ana. Gostaria de fazer uma grande crítica à Globo, pois quando ela quer, ela faz um vencedor no BBB. E o Dourado ter ganho esse BBB tirou a oportunidade dos outros participantes. Então, será que esses participantes, dessa vez, vão ter a chance de participar de outros BBBs? E continuo dizendo que não é o povo quem escolhe quem fica ou vence, mas sim a Globo do todo. Fale, Mafalda, sobre isso.
Eu acho que a Globo tem uma boa parte da culpa aí. Ela, claro que tem os preferidos, claro que eles acompanham, tem pesquisas e análises de quem está sendo preferido do público, quem que o público está gostando mais. Assim, eu não acho que eles roubem na votação, como muita gente falou, que manipulou a votação e tal. Acho que não, porque tem uma empresa que faz auditoria e não tem sentido para eles roubar, né, eu acho. E fora que o participante que se sentir prejudicado por isso, se não tiver uma auditoria e se eles roubarem mesmo, o cara pode entrar com processo contra o Globo. Então...
Não, mas o que eu acho que ela tá dizendo ali é na edição.
Ah, sim, na edição, claro. Claro que eles editam para mostrar um grupo mais legal. Claro que tem essa manipulação.
Esse povo que edita não é confiável.
A edição é tudo.
Não é confiável.
É por isso que a Elba é sempre engraçada na edição.
É, ela tira o meu mau humor.
Viu? Tá certo, legal, Ana. Bem falado. Hein? Agora é o e-mail do Eduardo Cosso, do blog destinopoltrona.com.br. Bem, essa edição do Big Brother quase não acompanhei. Estou torcendo para o Dourado desde o começo, mas o resto tem mais é que ser eliminado. A Tessália é ridícula, o Eliezer não fez nada demais. Não tenho o que dizer, além de que se não chamarem participantes de melhor qualidade, as coisas só tendem a desandar. Mas o melhor dessa edição foi a redublagem como se fosse novela mexicana. Ri muito, valeu. Eu também achei. Você viu essa parte, Elba?
Não.
Eles fizeram assim, eles pegaram alguns trechos e eles fizeram assim uma novelinha mexicana. Dublaram os brothers, né?
Ah, com aquela voz assim, ó, oh, fulana, assim?
Isso.
Ai, porque és maricona.
Não sei o que, sabe, com aquela voz mexicana. Muito engraçado, foi muito engraçado. Aí o Gui tinha uma voz assim, ai, porque eu gosto tanto de você, né? Foi o melhor, foi muito divertido. Essa parte valeu.
Um texto gigantesco, ela deixa os textos gigantescos pra mim.
Eu deixo.
Comentário do Zelons. Olha, nunca fui de assistir BBB, mas essa eu até acompanhei razoavelmente de perto. Vou dar minhas opiniões. Todo mundo critica o de César como leve trás, mas ninguém vê que o Dourado faz a mesmíssima coisa. Aliás, o Dourado é o cara que eu espero que passe longe do prêmio.
Dançou.
É, pô, de César é o estereótipo de tudo de ruim que falam de um gay. Mas, por outro lado, o dourado é o estereótipo de tudo de ruim que um hétero pode ser. Concordo com ele, apesar de eu não saber o que o de César falou. Mas que o dourado é estranhíssimo, é. É, a mãe do dourado também dá umas declarações ótimas, né?
Ah, sim.
O cara é mal educado, machista, ignorante e intolerante. Só faltou botar assim, né? Cospe no chão e coça o saco.
Ele cospe mesmo.
Ah, é?
Aham.
Sério?
Sério, tanto que o último vídeo que mostraram dele, né, na final, mostrou lá o cara rotando.
Que medo, cara, que nojo.
E o cara cuspindo.
Meu Deus.
Várias vezes, assim.
Que nojo, cara. Puxa, que nojo. Deve ser aquele que tá na rua, aperta o nariz, assim, pra dar aquela... Pra tirar o catarro, né? Aquele, assim, que passa e ainda bate o dedo, assim, pensei. É... Machista, ignorante e intolerante. Fernanda é um saco. A Fernanda é aquela...
A Larinha.
Ah, Fernanda é um saco. Odeio quem fica se fazendo de santa. Sei contar...
A Caps Lock. Quem... É a Caps Lock.
Ah, tá. Sem contar que é invejosa. Sua única qualidade é a garra que demonstra nas provas e resistência. Mas prefiro que ela ganhe esse programa. Até o Cadu, que é o Maria vai com as outras, é melhor de ganhar. O Dourado é só um cara sortudo. Deu sorte de ganhar um anjo na primeira semana. Deu sorte de todo mundo daquela casa ser burro o suficiente e dar a chance dele se fazer de vítima naqueles primeiros dias, principalmente o de César. Deu sorte de aparecer a Lia no caminho dele. Não tenho nada contra o Dourado, mas tenho muito contra o que a torcida dele acha, que ele representa. Acham que ele é útil. Um bastião da defesa dos heterossexuais. Tanto que o mais que escroto termo heterofobia virou palavra corrente. Lia pode ser a chata e tal, mas foi a melhor jogadora dessa edição. Não é a Lia que tu não gostava, Mafalda?
Aham, uhum, essa mesmo.
Mas foi a melhor jogadora dessa edição. Mesmo odiada, ficou na casa até quase o final. Quem era contra ela sempre saiu no paredão, com exceção da Fernanda. E foi uma escada formidável pro Dourado. Por esse ponto de vista, merecia o prêmio final. Morango era minha favorita pro prêmio. Infelizmente, não soube jogar e foi bater de frente com o Dourado justo no auge da popularidade dele. Gostei também da Helenita. Pena que ela era a baixa autoestima em pessoa. Serginho, um bibelô, nada mais a acrescentar. Figura fácil de encontrar entre os gays da idade dele. A nova geração que substitui aqueles que substituíram a geração do de César.
Nossa.
Meu Deus, mas o de César tem quantos anos? 200?
O de César tem 40 e poucos anos, 42, 44. É novo, pô. Você tá rindo, né?
É que agora ele é novo, a gente tá chegando perto da idade dele, dele ficar novo.
Sim, sim, claro, claro.
Ai, no mais é isso, manos. Estou adorando a volta de vocês. Que muitos monacasts venham. PS, sou gay, mas isso não tem nada a ver com meu desgosto pelo Dourado. É mais uma questão de ficar decepcionado que pessoas como ele e o já citado alemão se tornem heróis pras pessoas. PS2, Michel um fofinho. Lembro o Baby, o porquinho atrapalhado.
Baby, por que atrapalhado?
Ai, gente, no céu. Por isso desperta esse interesse. A amizade dele com o Serginho também fez com que ganhasse pontos na comunidade.
No pior que depois que ele falou isso, o Michel lembra mesmo, Baby, por que atrapalhado? Ele é branco, que nem o porco lá.
Ai, meu Deus do céu.
Coitado.
Ah, o porco era rosado.
É, mas ele é branco rosado, assim.
Ah, sei. Boto cor de rosa. Eu não vi o BBB, assim, suficiente pra saber o que que o... pra concordar ou discordar dos Elons. Mas, assim, eu também achava o... Eu acho o Dourado, assim, meio... Ah, sei lá, eu não gosto desse tipo de cara. Assim, aquela coisa, sou machão e tá acabado. Passo creme no cabelo porque é coisa de viado. Isso aí é muito ridículo. Eu tenho uma teoria, que obviamente eu não vou falar porque eu vou apanhar, mas eu acho isso muito ridículo.
Que teoria?
Não, eu posso falar, senão eu vou apanhar, tá louca pra me ver morta? Não posso?
O que, que é? Que homem assim é enrustido? Você já falou.
Ah, já? Então é isso mesmo. Eu, pra mim, homem assim que é muito machão e é muito homofóbico, é completamente enrustido. Falei? Ah, então. Bem, não apanhei.
Falou no Monacash.
Não, mas é, cara, eu acho assim, tu não precisa gostar, tu não é obrigado a gostar de alguém, mas tu tem que respeitar, é, tem que respeitar a pessoa, mesmo porque a pessoa gostar de homem ou gostar de mulher, não muda em nada o que a pessoa é.
É, exatamente.
É.
Concordo, totalmente.
Gente, o que é que explica a pessoa ter raiva de alguém pelo que ela é? Me conta, tu consegue entender?
Psicólogos conseguem explicar isso, sei lá.
Ah, eu não gosto de gordo, eu não gosto de gay, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Como se fosse assim um... Ah.
Com a análise aqui do Zé Alonso com relação ao Dourado, eu concordo.
Eu acho que ninguém tem mais saco pra aquela coisinha que tem dentro dos Big Brothers. Daí, como ele fala o que ele pensa e não é chato igual aquela outra que a feia que você acha que não é feia, a gorda que você acha que não é gorda, daí eu acho que é isso, sabe? É que ele mexe lá com ele mexeu com o jogo. Não ficou naquele negocinho que tem sempre.
Falaram que ele é o perfil de quem costuma ganhar o Big Brother. Eu não assisti as outras edições, essa foi a primeira edição que eu assisti.
Ah, mas ele era inteligente, não era? Porque aquele Bambam lá que ganhou o primeiro, o cara era ridículo, assim.
Ele sacou o jogo, ele era inteligente, assim. Falaram que ele tem o perfil dos caras que ganharam o Big Brother, sei lá, o alemão. Assim, mulher bonita nunca ganha, né?
É, porque daí vai ganhar o cachê da Playboy, né?
É. Ah, uma outra análise aqui do que eu concordei com o Zé Alonso, que eu fiz essa análise também, apesar de eu não gostar da Lia, ela foi a que fez o show lá. Os que ela queria que saíssem, ela que conseguiu eliminar. Então, pelo jogo, pelas cabeças que ela tirou, merecia estar na final. Merecia até ganhar, se for contar pelo jogo, se manteve até o final. E quem ela queria que saísse, ela conseguia fazer sair, entendeu? Eu não gostava dela, mas ela merecia por isso. Então, beleza. Obrigada, Zé Alonso, pelo seu comentário aí, pela sua análise. E o último e-mail do João Guterres, 29 anos, advogado de Niterói, Rio de Janeiro. Conheci o Monacast recentemente no programa Pra Sempre Princesa e adorei. Agora estou recuperando o tempo perdido e ouvindo os anteriores, enquanto aguardo as novas versões. O último Monacast sobre o BBB não era do meu agrado, pois eu odeio este programa. Por respeito àqueles que gostam, não vou citar porque não gosto, ok? Ok. Mas mesmo assim, escutei o podcast inteiro. Olha! Palmas!
Herói!
Pois só a voz de vocês e os comentários já fazem qualquer assunto ser uma maravilha. Olha, obrigada, João. Enfim, queria escrever muito mais, só que o tempo de vocês é curto e vocês não poderiam ler tudo. Continuem com esse belíssimo trabalho. Um beijo e tudo de bom para vocês de um grande fã.
Não, eu adorei esse e-mail, gostei muito. E pode escrever o quanto quiser.
Pode escrever, João. Obrigada aí pelo comentário. Valeu mesmo. A Phoebe fez um post a respeito do preconceito que algumas pessoas têm com aqueles que gostam de assistir o Big Brother, programas como o Big Brother, rotulando essas pessoas de burras, de idiotas, porque gostam de assistir o Big Brother Brasil. É um post bem legal, vale a pena ler, e chama-se Fúteis Somos Nozes, lá no blog da Mona Lisa de Pijamas. Pra quem não sabe,
www.monalisadepijamas.com.br.
Isso aí.
Divã da Mona Lisa.
Começando mais um Divã da Mona Lisa com a doutora Frau Gertrudes. Diga oizinho pra todo mundo, doutora.
Boa noite, pessoas. Olá, menina Mafalda.
Olá, doutora Frau Gertrudes. Hoje nós temos um e-mail da nossa querida ouvinte, Suyan Menezes. Ela nos mandou este e-mail já faz muito, muito, muito tempo, quando o Divã da Mona Lisa era só uma coluna do blog. Tava um e-mail guardado no fundo do baú, então eu resolvi tirar esse e-mail do baú aqui para a doutora Gertrudes responder. Então, a pergunta da Suyan. Tem uma perguntinha que está atormentando o meu juízo. Neste ano, eu tive que comprar muitos materiais para trabalhos. Quando peço ao vendedor para trazer uma pasta, por exemplo, quase sempre me traz um exemplar da cor de rosa. Na maioria das vezes, tenho que comprar numa cor mais sóbria, branco, preto ou cinza, devido à profissão que escolhi. Só que eu tenho a preferência pela cor azul, desde criança, por lembrar o céu, o mar, o rio e um lago, além de adorar nadar. Será que eu tenho um grave problema em não ter muita afeição à cor rosa, em especial os tons mais berrantes? Será um defeito de fábrica? Já comprei muitas coisas de outras cores, mas não consigo aceitar a ideia de usar algo rosa, principalmente as roupas. Eu prefiro laranja, vermelho, até roxo. Não consigo nem olhar para um estojo de pelúcia rosa. Se for um cachorro poodle, piora a minha repulsa. Vem sempre à minha cabeça que é coisa de menininha frágil. Espero ter um conforto a essa característica da minha personalidade. Obrigada pela atenção e beijos. O que você acha, doutora Frau Gertrudes?
Oh, então, menina Mafalda, eu acho que o que acontece com a menina Suyan é muito normal, é uma coisa muito característica das meninas que têm medo de ser, são meninas frágeis perante as outras pessoas que tem a convivência do dia a dia com ela. Mas imagina o que seria do verde se todos os mulheres gostassem do rosa, ou dos cabeludos se todas as mulheres gostassem dos carecas, ou dos homens de pinto torto se todas as mulheres gostassem de pinto reto. É que no imaginário coletivo das pessoas, as mulheres preferem sempre o rosa. E o rosa está ligado à feminilidade, e isto tudo é por causa da Barbie.
Culpa da Barbie.
Que só usa rosa. Culpa da Barbie é aquela mulher que não respeita a monogamia, tendo caso com Ken, Bob é tudo ao mesmo tempo agora, uma vez, e vive no mundo rosa, e todos os homens acham que mulheres têm que usar rosa. Tanto que o homem não gosta de usar camisa rosa, não. Por quê? Porque ele acha que vai ter que dar pro Bob e pro Ken também. Tem pessoas que desde criança já mostram sua personalidade e rejeitam os vestidinhos rosa que a mãe compra para elas uma vez. E estão de parabéns, sabe, menina Suyan, pois mostram que desde cedo não gostam e sabem o que querem. Se isso é um defeito de fábrica, fique feliz porque é um belo defeito. Talvez, assim, você esteja com muito rosa dentro de seu cabeça, que não suporta nem ver o cor mais por aí uma vez. Faça o seguinte, compre desses óculos grandões de moda agora com lentes azuis. Tudo vai ficar azul uma vez. O rosa vai virar roxo uma vez. Use por um mês. Depois pode ver as cores novamente como são. E relaxe, rosa é só uma cor.
Muito bem, obrigada, doutora Frau Gertrudes, e é isso aí, apoio, Suyan, tente experimentar a dica aí da doutora Frau Gertrudes aí, depois conta pra gente. Então, se vocês quiserem mandar perguntas pra doutora Gertrudes, que adora responder as perguntas, né, doutora?
Adora.
Mande para o nosso e-mail, monacast@monalisadepijamas.com.br, só colocar no assunto Divã da Mona Lisa. E pode mandar, escreve pra gente.
Música da semana.
Na última rádio Mona Lisa de Pijamas, nós falamos que iríamos deixar uma playlist com 5 músicas preferidas do maestro Billy, o DJ do Caldeirão do Hulk. Ele selecionou 5 músicas preferidas dele, pessoal, que ele gosta.
Ele enquanto pessoa.
Deixa eu ver aqui quem que tá ganhando. A música que ganhou aqui, a mais votada, The Cure, Forest. E a próxima playlist nós vamos fazer sobre o quê, Elba?
Não sei.
Sobre músicas sexys.
Músicas sexys? Ah, músicas sexys. Vamos botar Calcinha Preta. Não sei, é música de cantor e sexo?
Músicas sexys.
Ah, tem que ter aquelas do You Can Live in Manhattan.
Isso, isso.
Tem aquela também. Conga, la conga. Conga, conga, conga.
Ai, que linda você cantando Gretchen.
Ah, tu quer que eu cante mais? Depois eu canto.
Canta, canta.
Não, não, não canto. Não
canta
posso.
Piripiripiri lá.
Piripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripirip pensa, né? Essa mulher é maluca.
Músicas sexys. Entre lá no blog monalisadepijamas.com.br e vote em qual música sexy você quer que ganhe, quer que toque na próxima Rádio Mona Lisa de Pijamas. Então vamos tocar essa música do Maestro Billy. Forest.
The Cure.
Rádio Mona Lisa de Pijamas.